Bezat Hashem, começamos agora Ta'anit Daf Havzain. A gente parou na página anterior, seis linhas de baixo para cima. Ontem a gente falou sobre a questão que não se faz Nesiat Kapayim em Mincha. Os Kohanim não dão Brachá Birkat Kohanim em Mincha, porque a gente tem medo que talvez eles vão almoçar e vão comer e vão beber e vão ficar bêbados, e é proibido dar Brachá Birkat Kohanim um Kohen bêbado. Fala agora a Gemara: de kule alma miyachi kol asu benesiat kapayim. A gente entende daqui que todas, segundo todas as opiniões, todos os Tanaim concordam que não se pode fazer nesiat kapayim birkat kohanim um kohen bêbado, certo? Minha halimire, de onde a gente sabe isso aqui? De onde a gente vê na Torá que é proibido um kohen bêbado dar a bracha birkat kohanim? Amare bisho ben levi bisho bar kapara lama nismecha parashat kohen mevarech. De Parsha Nazi, ele pergunta por que foi aproximada a Parashá, o texto que fala sobre Birkat Kohanim, ao texto que fala sobre o Nazi, que não pode tomar vinho, nem beber, nem se purificar, etc. Por que as duas Parashá estão próximas uma da outra? Nomar, para dizer para você, Manazir Asur Beyayin, Av Kohen Varech Asur Beyayin, para te ensinar que assim como o Nazir é proibido tomar vinho, assim também, um Kohen, no momento que ele vai dar a Brachá, é proibido ele estar bêbado. Assim fala a Gemara. Matkivla, avô de Reb Zeira, fez uma kushal, o avô de Reb Zeira. Amrila, Oshaya Barzada. E tem quem diga que quem fez a kushia foi o Oshaya Barzada. E, Manazir Asur Bechatzan, Afkoen, meu barek, Asur Bechatzan. Se você falar que tem uma comparação entre o Nazir e o Kohen, que está dando a Brachá, então vamos dizer também que assim como o Nazir é proibido comer produtos da fruta, da uva, por exemplo, harzan. Harzan é, tem discussão, mas digamos que seja os caroços da uva. Assim também vamos dizer que Kohen, na hora que vai dar brachá, ele é proibido comer produtos da uva, ele é proibido comer uva passa, por exemplo? Claro que não. Óbvio que não. Qual o problema com isso aqui? Amar Abitzcha, falou Abitzcha, Amar Kra, por isso falou Pasuk. Lechartó o levarech bishmo. Posso falar que ele vai servir no Beit HaMikdash e também vai dar abrahá. Esse é o Kohen. Kohen também serve no Beit HaMikdash, faz avodá e também dá abrahá. Mamechare mutar beharzan. Av Kohen levarech mutar beharzan. A gente vê, assim como aquele Kohen que faz avodá no Beit HaMikdash, não tem problema nenhum ele comer frutos da uva, da videira, e depois fazer a avodá no Beit HaMikdash, compra, não tem problema nenhum. Assim também a gente compara com Abrahá. E assim aquele Kohen que dá Abrahá, ele não tem problema também comer frutos da uva, da videira. Viramos a página. Pergunta Gamará. Ima Meshair Bamum Lo. Av Kohen Mevare Bamum Lo. Se você quer me comparar o Kohen que faz Abrahá nesse momento com o Kohen que está fazendo a avodá no Beit HaMikdash, vamos comparar até o final. Assim como o Kohen que faz a avodá no Beit HaMikdash é proibido que seja defeituoso, tem um problema de físico específico, assim também um Kohen quando dá brachá é proibido que seja um Kohen que tenha um defeito físico. Se você compara, compara até o fim. A gente nunca ouviu uma coisa dessas. Sim? Não. Ha'it kajnazir. Não, não pode ser, porque a gente já fez uma relação entre o Kohen que dá brachá com o Nazir. Assim como o Nazir não tem diferença nenhuma se o Nazir tem um problema físico ou não, e continua sendo Nazir, assim também um Kohen que dá brachá não tem diferença nenhuma se ele tem problema físico ou não. Mai chazi de mekashat lekula. Aqui está o Chumra, pergunta a Gemara, por que você faz uma ligação entre os assuntos sempre lekula? O Kohen, quando dá brachá, não tem problema de ser um defeituoso, assim como o Nazir. E também, fala Gamará, por que você faz sempre lekula? Vamos fazer lekula, vamos falar que é comparado com o Nazir, que o Nazir é proibido tomar vinho, e assim também é proibido o teu problema físico, esse Kohen que dá brachá. Fala Gamará, asmarta nidão, na verdade, tudo o que a gente está falando na verdade é só uma asmarta, um apoio no pasuk como um sinal. Medeira banana lekula, a gente fala que é só uma coisa rabínica, essa proibição do Kohen que dá brachá está bêbado. É só uma coisa rabínica que se apoiou no pasuk. A gente vai lekula, não tem problema o Kohen ser defeituoso, porém sim tem problema o Kohen tá bêbado. Por quê? Proibição rabínica, ele dá brachá de coração. Dois pontos. Fala Gemará, אלו הם מעמדות לפי שנאמר צו את בני ישראל. אם תום ישפה לא, כסס הוא אז מעמדות, לברדו כי משמרות, משמרות עשו אז 24, 24 גרופוס ג'י כהנים, כי ויהיו פעזי עבודה בבית המקדש עם טורנוס, התאמיתי אז מעמדות כאלו גרופוס ג'י כהנים לביאים ישראלים, כי הקומפניאבו כדה אונדוס גרופוס ג'י כהנים פעזים עבודה, והפונסות דסי מעמד, אירוקי, אירחזה, פרק יו קורבן סג'ה אסייטו. É como se fosse representar todo o Israel diante do Corban, porque tem uma regra, que a pessoa que traz o Corban tem que estar acompanhando o Corban. Então, quando tem Corbanot públicos, por exemplo, o Tamid, sempre tem que ter um Amad próximo rezando. Então, pergunta a Gamara, mas calma, o que é que o Mishá está falando? Que tem esse passuco ligado com o Tzavot de Israel? A Gamara vai explicar. Ah, Ricardo, assim está falando. Elo rei Mamadot, estes são as Mamadot, os grupos que acompanham rezando. מעטם תקנו מעמדות, כל מוצאים כי חכמים דקרטרו אז מעמדות לפי שנאמר, צוות בני ישראל, ועמד עליהם את קורבני לחמי לישי עכשיו אתה הסליטים קורבן התמיד, כפי מאוד לפרטות עם ישראל, תרזהו קורבן פירות הגמרא ואיך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו כמו פרצה כאום קורבן של הפסוא תעשינו סקריפיקנטו, הפסוא מזמן תלה קומפיידו ז'ונטו קום הוא קורבן Por isso vieram Ramim e Tkino Nevim Arishonim, vieram os primeiros Nevim, profetas, e decretaram Esrim Ve'arba Mishmarot, 24 grupos de Kohanim, a qual Mishmar, Mishmar, Ayamamad Berushalayim. Então, a cada Mishmar e Mishmar, que vinha dos Kohanim, tinha uma Amad, que vinha para Berushalayim, Shel Kohanim, Shel Nevim, Shel Israelim, de toda a Israel vinha juntos, para quê? Para rezar pelo Korban. E Guiasman Mishmar La'alot, Então a Gemara conta, quando chegou a hora de certo Mishmar ir para Yerushalayim para fazer a Avodá, Kohanim e Levim olhando para Yerushalayim, os Kohanim e Levim do Mahamad sobem para Yerushalayim para acompanhar o Korban, certo? E assim, é assim que era feito. Tanto Rabanan, falaram para mim, Esrim vieram Mishmarot para Israel, tinham 24 Mishmarot, grupos de Kohanim que iam de Eretz Israel para Yerushalayim, Os 12 é Berichó. E fora isso aqui, a Gemara entende nesse momento, e além dessas 24, tinham 12 que vinham de Erichó. Pergunta a Gemara. Peraí, antes de terminar a frase. Os 12 é Berichó? Tinham 12 em Erichó? Na ficha, leu Duba. Tem muito mais do que a gente falou. A gente falou que tem 24 só. Você vai ter 24 de Eretz Israel total, geral, e depois tem mais 12 só de Erichó? Total 36. Não é o que a gente falou. Fala Gamara, não. Ela shtemesre mehem berichó. Então, fala Gamara, são 24 no total, mas dessas 24 são 12 que vêm de Erichó. Quer dizer que 12 eram só de Erichó, de Kohanim, que vinham de Erichó, e as outras 12 eram do resto de Eretz Israel. E Guias Malam Mishmar Lalot, chegou a hora do Mishmar subir para Yerushalayim, Hatzi Mishmar Aya Olé Meretz Israel, metade das Mishmarot, elas vinham de Eretz Israel, metade da Mishmar, Lirushalayim, vinham para Lirushalayim, Vechassi Mishmar, e metade dessa Mishmar, Aya Olé Merichó, vinham de onde de Erichó. Por que fizeram essa coisa estranha? Quer dizer, a metade das Mishmarot vem de Erichó? Porque os outros também têm direito, os outros porém que moram em outro lugar também têm direito de vir. Por que isso aqui? Kedei Shesapku Maim Azona Rei Rebs de Lirushalayim. Por que fizeram isso aqui? Porque o objetivo da Mamar, do Mishmar, não era só trabalhar no Betamigdash, era também suprir água e alimento para o pessoal que vinha de fora de Yerushalayim. Então o que fizeram? Escolheram a cidade de Jericó, que é uma cidade grande, próxima a Yerushalayim, que eles seriam responsáveis para quê? Para trazer água e comida para Yerushalayim. Por isso fizeram justamente que Jericó são aqueles que os merecedores de vir para Yerushalayim e servir não só o Betamigdash, como toda a Mistarela através de que eles forneciam água e comida. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כהנים ולווים וישראלים מעכבים את הקורבן. Eles falam o seguinte, os כהנים ולווים, os ישראלים, eles impedem o קורבן. O que eles impedem o קורבן? Mesmo que a gente viu como uma coisa rabínica isso aqui, certo? Esse mamad. Porém, a gente espera eles chegarem para fazer o קורבן. Enquanto não chegaram, não chegou toda a mamad, todo o grupo que tinha que vir para acompanhar o קורבן, a gente espera, vai esperando até o último momento para fazer o קורבן. במדריד אתה, na ברכת האסקריטור, רב שמעון בן אלעזר, ele fala o seguinte, כהנים ולווים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. Ele diferencia agora da primeira opinião e fala que Coel, os Coanim Levim e os Levim com os respectivos Kleishir, instrumentos musicais, para cantar e tocar as músicas do Beit HaMikdash, eles são aqueles que impedem o Corban. Porém, Israelim, não. Então aqui tem uma diferença. Se o Kleishir, quer dizer, digamos que chegaram Levim, mas sem instrumentos musicais, será que a gente já pode começar o Corban ou não? Tem Machlok, tem discussão. E Machlok, qual a discussão deles? Fala Gumaran. Masava e Karshira Bepe, Masava e Karshira Bechli. Fala Gumaran, a diferença é que a primeira opinião diz que o principal das músicas do Beit HaMikdash era com a boca. Os Levim cantavam com a boca, também, é verdade, também tocavam kinor, harpa, chatzotzrot, trombetas. Porém, os instrumentos musicais não é o principal. O principal da mitzvah é cantar. Por isso, se vieram sem instrumentos, não impede. Vamos começar logo o korban. E outra opinião fala que não, fala que o principal da música é justamente um instrumento musical. Então, a gente espera o instrumento musical para poder fazer o korban. Amarav Chamabar Guria. Amarav Moshe Tiken Lahem Israel Shmona Mishmarot. Fala o Rabbi Chamabar Guria. Quem foi aquele que decretou as Mishmarot, que tem que vir para Yerushalayim, para os Kohanim, para revezar em turnos a volta do Beit HaMikdash? Fala ele, foi o Moshe Rabbeinu por si só. A gente fala que é uma coisa rabínica. Ele foi uma coisa rabínica, decretado pelo Rav, chamado Moshe Rabbeinu, certo? E ele decretou originalmente 8 Mishmarot, não 24, como a gente conheceu no final da história. E sim, ele decretou 8 Mishmarot, Arbaam Elazar, 4 Mishmarot do Elazar, filho do Aaron Coelho, que ele tinha dois filhos, Elazar e Itamar, 4 do Elazar, ve Arbaam Itamar, 4 eram do Itamar, para ser uma divisão adequada. Bashmuel, veio Shmuel Navi, veio Midan a Sheshesre, e ele veio e adicionou mais 8 e transformou em 16, 4 para cada um. Assim ele fez. Badavid, veio David, veio Midan a Lesir Ve'arba, veio David e adicionou mais 8, daí chegou realmente em 24 Mishmarot, que se dividiam cada uma semana, e no final volta outra semana depois de meio ano, assim formam 50 e 4 Mishmarot, turnos. Shiroko está escrito, Beishad Arbaim Namahu David, Idreshu, Vaintzabaem, Giborei Chail, Beazer Gilad. Então, depois que o Tanakh enumera as 24 Mishmarot, vem o passo que fala que no ano 40 do reinado de David, isso aconteceu, que foi enumerado as Mishmarot. Que é esse ano 40? Para mostrar para a gente que depois que Shmuel morreu, quer dizer, no ano 40 do reinado do rei David, o Shmuel já tinha morrido. E só então se transformou em 24 Mishmarot. Não foi o Shmuel que decretou 24 no final, foi o próprio rei David, daqui a gente vê no Passuca. Bem, também pergunta a Gemara, Moshe Tikenael Israel Shmona Mishmarot. Moshe Rabbeinu decretou para Israel 8 Mishmarot, certo? Arba Menazab e Arba Mitamar, 4 do Elazar e 4 do Itamar. Ba David Shmuel veio dar na Esrim de Arba. Fala Braita, veio o David junto com o Shmuel e transformaram em 24. Não foi como você falou anteriormente que primeiro Shmuel adicionou 8, depois o David mais 8? Não, o Shmuel com o David. Chegou como está escrito, Rema Issa David Shmuel Aroe Bemunatam. Quer dizer, quem que decretou, quem que fundou a questão do número de Mishmarot? David Shmuel. Fala Gemara, não é exatamente isso, o chá do Passuk. Ah, calma, assim tem que explicar. Mesodoshe David Shmuel. Quer dizer, tanto David quanto Shmuel foram eles que fizeram, não juntos. Mas como a gente falou antes, primeiro veio Shmuel, mais 8, depois David mais 8. Shmuel era Mati. Emidu Alessim Ve'arba. Eles, de novo, Mesodoshe David Shmuel era Mati, Emidu Alessim Ve'arba. Quer dizer, por causa do Shmuel e David, chegou no final 24, não foi uma vez só. Fala Maratania Ida, tem outra braita. Moshe Tikena Yom Yisrael Sheshesre Mishmarot. Moshe Rabbeinu decretou quantas? 16 Mishmarot. Não, como a gente falou antes, 8. Ele já de cara decretou 16. Shmona Melazar Mishmona Mitamar. 8 de um e 8 de outro. Kshirabu Bnei Elazar Abnei Itamar. Quando começou a crescer, os filhos do Itamar virou. Tipo, uma população dos filhos do Itamar era maior do que os filhos do Elazar, é maior do que os filhos do Itamar. Hirkum, Beimidum, Alessim, Veada. dividiram e fizeram o quê? 24 Mishmarot. Começaram 16, adicionaram mais 8. Para quem? Para o Elazar, que foram eles que cresceram demograficamente. Shema, como está escrito, vai me dizer o Bnei Elazar, Rabim, Neroshei, Advarim, Minubnei Itamar. Está escrito um passuco claramente em Divrei Hayamim, que a gente contou e viu que os filhos do Itamar eram mais numerosos do que os filhos do... Perdão, os filhos do Elazar eram mais numerosos que os filhos do Itamar. Vai Hakum, Livnei Elazar, Rashim, Livnei Avot, Shechesre, Livnei Itamar, Livnei Itabotam, Shumoná. E não falou o que fizeram, dividiram, transformaram os filhos do Elazar em 16 e os filhos do Itamar, 8. Certo? Assim fala. Quer dizer, não está escrito claramente que originalmente eram 8-8 no passo, não está escrito? Mas que depois, quando cresceram os filhos do Elazar, chegou no quê? Em 16 para Elazar e 8 para o Itamar. Originalmente não está escrito, mas assim que a Barata entendeu. Começaram 8-8, depois adicionaram 8 só para quem? Para o Elazar. Vê o mérito, mais posso falar Braita. Beit Avechad Ahuz Elazar. Tem uma parte que foi adicionada para o Elazar. E Ahuz Ahuz Itamar. E Ahuz Ahuz para Itamar. E o que era do Itamar começou para o Itamar. Assim é puxado o Passuco. Mas vê o mérito, Gamará. O que é vê o mérito? Por que eu preciso desse segundo Passuco? O primeiro Passuco já prova tudo que a gente queria. Para que esse segundo Passuco que adicionaram para o Elazar? Isso eu já sei. E aqui tem uma explicação seguinte. Se você pensar, você quer me dizer que assim como cresceu o número de Bnei Elazar, assim também cresceu o número de Bnei Tamar. Quer dizer que, é verdade, o final foi 16 para um e 8 para um para o outro. Mas quem falou que originalmente eram 8 e 8? Talvez era 4 e 4. E adicionaram 4 para o Itamar, tinha 4 e adicionaram mais 8 e ficou 16. Quer dizer, assim foi a conta, porque originalmente tinha menos. Adicionaram para os dois, só que para o Elazar adicionaram muito. E para o Itamar adicionaram um pouco. Shmona Meikara, Arba Avo. Então, na verdade, esse 8 do Itamar era na verdade 4. Por isso que eu posso falar que não. Tashema Beitav Echad Ahuz Elazar. Adicionaram uma parte para o Elazar. E Ahuz Ahuz Itamar. E deixaram o que era para o Itamar. Esse é o puxado do Passuco. O que era originalmente que eram 8, continuou. Não eram 4 com 8, eram 8 sempre. O que era 8 para o Elazar ficou o quê? Ficou 16. Pergunta a Gamará, Tiuta de Rav Chama Amarguria. Isso aqui é uma cuxiá por Rav Chama. Por quê? Rav Chama falou que a ordem foi o Moshe Rabbeinu, depois o Shmuel, depois o David. Dessa parte a gente vê claramente que o David Amalek já de cara, o David não, o Moshe Rabbeinu de cara já decretou 8 para cada um. Cuxiá. Vai te responder o Rama Guria. Tanaí, na verdade, aqui é uma discussão entre os Tanaí. Veana de Amere, que é Itana, de Amashmoná. E eu vou seguir uma opinião que diz que é 8. Mas duas opiniões, como foi o processo de fundação das Mishmarot. Ponto. Agora a gente vai falar sobre as Mishmarot que vieram da Galut. A gente viu que quem decretou foi Moshe Rabbeinu, David HaMelech, Joel, ou só Moshe Rabbeinu. Mas quando saíram para Galut, Galut Bavel, 70 anos em Bavel, quando eles voltaram para Eretz Israel com Ezra, Sofer e Nehemia, não voltou todo mundo. E as Mishmarot que trabalhavam no Beit HaMikdash também não voltaram todas. Certo? Nem as Mishmarot, nem as Ma'amadot. Voltaram só uma parte. E já agora o que aconteceu? Que realmente pegaram as Mishmarot que voltaram para Eretz Israel, depois da Galut, e transformaram ela de volta em 24, que era o número ideal. Então, Rabban, fala nossos sábios. Arba Mishmarot Alum Nagolá. Somente 4 Mishmarot voltaram do exílio com essa sofrer. Venuhel, e essas são. Edaya, primeira. Vecharim, segunda. Pashur, terceira. Veime, a quarta. Amudevim, Shevenehem. Vieram os profetas que estavam entre eles, os profetas que tinham sobrado do primeiro Beit HaMikdash, Ezra, etc. E eles pegaram essas 4, deram um prêmio para essas 4, transformaram nas 4 e 24, quer dizer, elas fariam sozinhas a voltar no Beit HaMikdash. Fechirku ve'emidum alessir ve'arba. Dividiram essas 4 e transformaram elas em 24 grupos. É um prêmio, por quê? Porque tem mais chance de cada coelho fazer a voltar. Balenum ve'natum be'kalpe. Eles misturaram os nomes de cada uma e botaram numa urna para eleger. Por quê? Porque Obviamente, essa ordem que a gente falou, primeiro Edaiá, seria o primeiro grupo. Mas eles dividiram em seis. De um grupo veio seis. E como a gente vai saber qual grupo dos seis vai ser o primeiro? Vai ter uma ordem no ano. Então, o que fizeram? Botaram o primeiro grupo do Edaiá, dividiram em seis, botaram nomes de cada família grande, fizeram um sorteio para ver qual vai ser primeiro na ordem cronológica do ano. Certo? Então, Bai Edaiá, Venatar Helko, Vechel Haverav. Veio Edaiá com o primeiro grupo, o grande, e pegou a parte dele, e também dos outros cinco grupos que saíram dele, totalizando seis, Shesh, que eram seis, certo? Para saber qual é a ordem. Baheram, Baharim, Venatar Helko, Vechel Haverav. Mesma coisa com Harim. Ba, Shesh, que é seis no total, cinco, quer dizer, ele mais cinco dá seis. Vechel Pashur, Vechen Emen. Da mesma forma com os outros três. Vechen Itnuevim Shebenehem. Da mesma forma fizeram o quê? Fizeram um Tnai, uma condição. Um prêmio para esses quatro. Shafilo Yodiav. Rosh Mishmarot Olé. Mesmo que aquele que era o primeiro das Mishmarot a fazer a voda do Beit HaMikdash, que era Yehoyadav, se ele viesse e subisse da galuta dessa vez. Quer dizer, e agora o que ele faria? Ele fala, eu fui o primeiro antes do Beit HaMikdash ser destruído, eu era o primeiro a fazer a vodá, então deixa eu voltar a ser o primeiro. Não. Falou para ele, Loid Hei Edaya Mimkobo. Aquele Edaya, que é aquele que se voltou e virou o primeiro da fila, ele não vai ser empurrado no lugar dele, vai continuar sendo o primeiro. Ela, Edaya, Yehoyadav, Tafelo. E se quem vai ser Yehoyadav? Edaya vai ser o primeiro. E o Yehoyadav vai ser o quê? Ele vai ser aquele que vai ser secundário, ou seja, ele vai entrar no lugar do sexto do Edaya. Edaya era o primeiro, tinha os cinco que vieram dele, veio a Mishmar, que era a original, antes do Beit HaMikdash ser destruído, e vai entrar como o sexto, e vão transformar Edaya em seis, de seis para cinco. Eles vão distribuir os Kohanim em cinco ao invés de seis. Ponto. Vem Israel, chegou o Mishmar. Mitkansim be'alehem korim umaseh bereshit. A gente vê na Mishnah que o Mamad parte vai para Yerushalayim e parte fica nas próprias cidades. Eles vão para as sinagogas e leem a Torá, que é relativa ao que é umaseh bereshit, a criação do mundo. E pergunta agora a Gemara, por quê? Qual o motivo, qual a ligação entre Mamad, a reza pelo Korban, e o umaseh bereshit, a leitura da criação do mundo? A gente sabe que a gente tem que ler Maaseh Bereshit. Novamente, aqui eu já falo desde o começo, obviamente isso aqui é uma coisa rabínica. Por quê? Porque o próprio Mamad é uma coisa rabínica. E a própria leitura da Torá também é uma coisa rabínica. Mas pergunta a Gemara, de onde a gente sabe alguma dica no Pasuk? Que, algum conceito que fala pra gente que tem que ler Maaseh Bereshit. Amar Ebe Akobaraha, Amarav, Asi. E lemale Mamadot, Lolit Kaemu, Shalem Vares. Um conceito que diz, se não fossem os Mamadot, para rezar para o Corbado ser aceito, não existiria o céu nem a terra. O mundo foi criado para quê? Para o Corban e paralelamente, para as Mamadot que rezam para o Corban ser aceito. Chega como está escrito, Vayomer Hashem Elokim, Bameda que Irashena, falou o Abraham para Hashem, quando Hashem prometeu que ia dar para ele Eretz Israel. Abraham pergunta para Hashem, como eu vou saber que eu realmente vou herdar Eretz Israel? Vameda aqui na Shena. Amar Abraham, Ribono Shel Olam. A explicação é a seguinte: o Abraham falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Shema Israel Chotim Lefanecha, Atah Oseh Lahem, Kedora Mabul, Kedora Paragá. Hashem, você prometeu para mim que vai realmente eu vou ter um povo muito grande, eu vou para Eretz Israel. Mas e se a Israel pecar para você? O que você vai fazer contra eles? Vai fazer o que ele fez com o Mabul, com o dilúvio? Ou com Dora Plagá? Com a geração da Torre de Babel? Foi todo mundo expulso? Amalei, Hashem falou para ele, Love! Então não. Amalei falando de Bono Shadolam, Odiere, Bameo, Irashena. Então me fala, como que eu vou saber que eu vou ter esse... Eu vou herdar etc. Yamisere, etc. Amalei, Khali, Eglam Meshuleshet, Ez Meshuleshet, etc. Então, a Kadosh Baruch Hu mandou ele pegar os animais e fazer o Brit Ben Abetarim, certo? Aquele pacto que ele fez com ele, e jurou que ia acontecer com isso, com ele. Também jurou que ia pro exílio, mas no final jurou que ia voltar e ia ter Eretz Israel. Amale Falam, Ribono Shel Olam, תניח בזמן שבית תניח תינח בזמן שבית המקדש קיים. איתנו מותו בקס פרומסת הבואה, כולדו בית המקדש תא אינטה. איזה חמיש עכשיו את הפרוסים דג'נצ'י. בזמן שבית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? איתו, כולדו בית המקדש נאו תא אינטה, כי כבר עשה, כי כבר עשה שם ישראל, אברהם פרוטו פרשם. אמר לא, כבר תיקלתי להם סדר קורבנות. נספרקופה. עכשיו, decretei para eles o seder a korbanot, a ordem, que é a ordem dos korbanot, não só a, o ato dos korbanot, sacrifício, também o quê? A leitura da Torá relativa aos korbanot. Quer dizer, a gente também lê na Torá sobre cada korban específico, e a Shem fala para a gente, no momento que leem para a gente, que a Amisel lê para a Kadosh Baruch Hu, o texto relativo aos korbanot, eu considero para eles Keilu e Krivum Lefanai. É como se a Mishnah estivesse fazendo os korbanot na prática naquele momento. Essa força da fala da Tfilá também, certo? Deixa levar para os fatelos, fala todo dia de manhã os korbanot. Para quê? Para que seja considerado como se a gente estivesse fazendo os korbanot naquele momento. Dessa forma, fala Hashem, eu vou perdoar a Mishnah por todos os pecados. Essa foi a promessa que o Abraham recebeu. Ou se a gente vê daqui que o mundo todo foi, quer dizer, a existência de Amisrael é por causa do mérito dos korbanot, e o mundo todo também só existe por quê? Por causa de Amisrael. Automaticamente, o mundo só existe por causa dos korbanot. Aqui a gente vê a importância de Ma'amadot, e é por isso que se lê Ma'aseh Bereshit nos Ma'amadot. Tanu Rabban, fala nossos sábios, primeira linha, última linha das finas. Tanu Rabban, Anshei Mishmar, Ayom Mitpalelim al Korban Ahayem, Sheitkabel Beratzon. O pessoal do Mishmar, nesse caso não é Mishmar, os Kohanim que faziam Avodá. Mishmar, nesse caso, a explicação é o pessoal do Ma'amad, quer dizer, Kohanim Levim Israelim que vinham rezar. Mas são aqueles justamente que vinham para Yerushalayim para acompanhar o Mishmar. Eles rezavam pelo Korban dos seus irmãos para que seja aceito com vontade por Hashem. E Hashem Amad, o pessoal do Ma'amad, que é o Ma'amad, aqueles Ma'amad que ficavam nas próprias cidades, Mikansim Levit HaKnesset, entravam na sinagoga, Veoshvim Dalet HaAniyot, e as sentavam e faziam quatro jejuns por semana. Beshei Beshabbat, Vashlishi, Vanevi, Vahamishi. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. Beshei, por que realmente faziam jejuns? Não basta rezar? Não. Tinham assuntos específicos pelos quais faziam jejum a cada dia. Basheni alordeayam. Na segunda-feira faziam jejum para quê? Para proteger aqueles que viajam no mar, que era muito perigoso naquela época. Sim? Então, para dar força espiritual para aqueles que vão viajar no mar, eles jejuavam. Basheni, na terça-feira, alurhei midbarot. Para dar força para aqueles que andam no caminho nos desertos. Também era uma coisa muito perigosa, cheio de feras selvagens. Balevi a máscara. Na quarta-feira rezavam para a áscara da doença que causa sufocamento. Xelote pol atinokot, para que não recaia sobre as crianças. Por quê? É explicado que tem um certo anjo que ele é o responsável para mandar essa doença para as crianças. Então é justamente ele, a força dele é na quarta-feira. Então por isso na quarta-feira se rezava para a áscara. Vachamishi ubarot amelikot. E na quinta-feira se fazia uma reza especial para quê? Em jejum também? Para dar méritos para as mulheres grávidas e as mulheres que estão dando de mamar. Um barot shaloi apilo. As que estão grávidas para que não abortem. Benikot shanikot penehem. E para as que dão de mamar, para que continuem tendo força para quê? E leite para dar de mamar para os filhos. O velho Shabbat lo ayu mitanim. E pnekvot Shabbat. E na sexta-feira não se fazia jejum. Para que em honra do Shabbat? Para não entrar no Shabbat faminto. Kavachome Beshabbat, novamente, que não jejuavam também no Shabbat. Atzma. Bechad Beshabbat, maitamalo. E por qual motivo que no domingo não se fazia jejum? Qual o problema que teria em fazer jejum no domingo? Então já vê algumas opiniões aqui. Amar Reb Yochanan Ipnei Anotzrim. Qual o motivo? Primeira resposta é por causa dos cristãos. Cristãos, já aparece na Gemara, certo? A Gemara foi escrita, teremos de ser escrita, a Gemara Bavli, mais ou menos no ano 500 era comum, Já tinha se passado, né, alguns anos da fundação da religião cristã. Eles fizeram justamente, mesmo que eles surgiram do judaísmo, um dos primeiros, primeiras modificações que fizeram na religião deles foi mudar o dia do descanso para quando? Para o domingo, desde aquela época. Então, já que é o dia do descanso deles, tem alguns problemas com isso aqui, de fazer um jejum, vamos entrar na questão, mas para evitar problemas, não jejuavam no domingo. Rebbe Shmuel Bar Nachmani Amar, segunda opinião, Rebbe Shmuel Bar Nachmani, Mipnei Sheu Shlishi Laetzirah, já que é o terceiro dia da criação, não criação do mundo, da criação do homem, o homem foi criado na sexta-feira, sexta, Shabbat e domingo, e está escrito que o terceiro dia da criação é um dia delicado, assim como de ver, que assim a comparação que é feita com Abraão Avino, que no terceiro dia estava mais fraco, assim também o Adam Arishon estava mais fraco no terceiro dia, então não se faz jejum. Reish Lakish Amar, Ipnei Neshama Yeterah. Já a gente fala qual o motivo, é que a gente tem uma alma extra em Shabbat, Neshama Yeterah, e quando sai a alma, quando a alma sai, no domingo a gente tem alma ainda, então no Shabbat a gente tem alma ainda, e quando entra no domingo, a alma vai embora, e é um sofrimento para o corpo fica mais fraco, porque a alma extra vai embora, então não se faz jejum. Então ele falou, de Amar Reish Lakish, falou Reish Lakish, Neshama Yeterah, Mitnabo Badam, Be'er Shabbat. Na sexta-feira, antes do Shabbat, a gente recebe a alma extra, e a Neshama Yeterah. E você Shabbat, Otlim Otami Medo. E no domingo, no você Shabbat, se tira essa alma da pessoa. Geralmente está escrito, qual passo que a gente vê que tem essa alma extra? Shabbat vai na faz. Shabbat vai na faz, certo? Quando o Roli. Shabbat, ele se sentou, se descansou, vai na faz e descansou. O que é esse vai na faz? Vai na faz, é o notricon. São as iniciais da palavra, das palavras, que vai ser Shabbat, vai avdar nafesh, certo? Já que o Shabbat foi embora, então o que eu falo, vai, oi, vai, ai, coitado da minha nefesh, da minha alma, que foi embora, certo? Então, esse é o significado de vai nafesh. Então, chegamos a todos os pontos, Bezat Hashem, até a próxima e boa sorte.